101.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
MCA apresenta Man at Work. I can get you sleep. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível! Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Álamo Benefícios, relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Rolsul, rolamentos, correias e correntes. Acesse rolsul.com.br.
Sete horas 25 minutos, 7:25. Um ótimo dia. Você está sintonizado, sintonizada em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. O frio eu já tinha sentido, mas quando eu olhei aqui no termômetro do Cimepar, eu ainda me surpreendi, porque temos menos de 3 graus neste momento em Curitiba, nos termômetros agora 2.9. Temperatura muito baixa, inclusive mais baixa do que a expectativa, né? A expectativa era de mínima de 3 graus, segundo o Cimepar. Amanhecemos com apenas 2 graus na capital paranaense. A máxima prevista para hoje de 17 graus, será um dia ensolarado. Não é aquele sol que vai trazer um calor muito intenso, mas temos essa enorme amplitude térmica esperada para as próximas horas. A temperatura vai subir e vai subir bem até os 17 graus na manhã desta segunda-feira. Hoje, dia 11 de maio de 2026, vamos começando, portanto, mais uma semana por aqui com muita informação, entretenimento, esporte. É o que você encontra na TMC, tanto no rádio em 100.3 FM, quanto nas nossas plataformas digitais. O site você já conhece, é o tmc.com.br. Lá você clica no ao vivo, que fica no canto direito superior, piscando em laranjado. Ali você clica em ao vivo, depois em 100.3 FM Curitiba, é a terceira opção. E aí você já está ouvindo a nossa programação. Ou então, mais fácil ainda, baixa o app da TMC e em dois cliques você está ouvindo também a TMC Curitiba 100.3 FM. É só procurar por TMC na sua loja de aplicativos e vir conosco também pelo app. E nas redes sociais, arroba TMC Paraná, tem todos os destaques que a gente conta por aqui, também na palma da sua mão, no seu smartphone, onde você estiver, com muita informação, entretenimento, esporte. Quer saber os resultados do fim de semana? Ver como é que foram os jogos de Coritiba e Atlético Paranaense? Sem vitórias, tá? Sem vitórias das equipes paranaenses na Série A. O Atlético perdeu ontem à noite 1-0 para o Vasco e o Coxa ficou no empate sábado 2-2 frente ao Inter.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora são 7 horas e 28 minutos. O governo de São Paulo multou a rede varejista Fast Shop em mais de R$1 bilhão por fraudes no ICMS. A notícia é destaque no portal da TMC, no nosso site tmc.com.br. A punição, essa é a maior já aplicada no país com base na lei anticorrupção. De acordo com as investigações, a empresa teria usado uma consultoria ligada a um ex-auditor fiscal para acessar sistemas do governo e então conseguir créditos tributários de forma irregular. Esse caso, essa informação, ela é desdobramento da Operação Ícaro, que apura esquemas de corrupção envolvendo auditores fiscais e o setor privado em São Paulo. No decorrer desta edição, nós vamos trazer mais atualizações sobre esse caso. Se você está nos assistindo na TMC News BR, nosso cantinho no canal do YouTube, você viu a nossa página sendo espelhada, a página da tmc.com.br sendo espelhada. É tecnologia demais. Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal e deixa um joinha e um comentário. Tudo que você puder deixar, você deixa.
Muito bem, agora 7h29. Vamos de novo à capital do país. Semana promete ser intensa. Qual, aliás, né, desde o ano passado? A gente estava conversando, inclusive, fora do ar, eu e Jonathan Trepp, estou falando assim, tem coisa que a gente já nem sabe mais se aconteceu em 2025 ou 2026, porque está sendo um ano, tudo, desde 13 de outubro, quando nós entramos no ar. Sabe quem estava já nessa época? Lívia Brás, trazendo as informações para a gente. Fala, então, dos nossos parlamentares e das nossas parlamentares. Lívia, o que eles vão fazer ou não essa semana? Diga, Lívia.
Sempre, né, Felipe e Joana, acompanhando desde o comecinho. Bom, a gente deve ter uma semana no Congresso um pouquinho mais esvaziada por conta da chamada Brasil Week, que acontece lá em Nova York, que vai reunir parlamentares, ministros, empresários, autoridades brasileiras numa série de eventos que acontece essa semana lá nos Estados Unidos. Ainda assim, a gente tem muita coisa acontecendo por aqui, viu? Audiências públicas, como eu falei mais cedo, com a presença de ministros, lá na comissão especial que foi criada para debater a proposta da redução da jornada semanal, PL das 6x1. Né? Amanhã, o ministro da Fazenda deve ir até essa comissão especial, Dario Durigan, ele deve apresentar estudos econômicos que foram feitos pela Fazenda sobre esse assunto. Na quarta-feira é a vez do secretário-geral da Presidência, ministro Guilherme Boulos, que deve focar aí nos impactos sociais dessa proposta. Chegou no Senado, está tramitando por lá agora, depois de ser aprovado na Câmara na semana passada, aquele projeto de lei que trata da exploração de terras raras aqui no Brasil. Esse texto, ele propõe a criação de um fundo para incentivar a cadeia produtiva desses minerais estratégicos para a indústria eletrônica. Palácio do Planalto, hoje, presidente Lula recebe a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Durante a manhã, ele também tem reuniões ministeriais super importantes, ligadas principalmente à área da segurança pública. E amanhã, o presidente Lula, ele participa do lançamento daquele plano de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos para o combate ao crime organizado. Se vocês se lembram, na semana passada a gente falou sobre isso, né? Essa iniciativa desse plano foi acertada durante a viagem do presidente Lula a Washington na semana passada e prevê ações conjuntas entre Brasil e Estados Unidos justamente para asfixiar financeiramente essas organizações criminosas que atuam tanto aqui quanto nos Estados Unidos.
Valeu, Lívia, obrigada pelas informações. Já nós voltamos ao vivo com você com mais informações de Brasília. Agora são 7 horas e 32 minutos. Está no ar o É da Sua Conta. Diariamente nós conversamos aqui sobre assuntos que mexem com o nosso bolso, numa parceria com o PicPay Bank. Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias é o novo Desenrola Brasil, programa do governo federal que é voltado para a renegociação de dívidas. Ou, como falamos sobre isso aqui, agora o Desenrola já é um fato, já existe, nasceu. E o Alê Lupe está aqui para explicar para a gente quem pode entrar nesse programa de renegociação e como funciona. Alê, bom dia para você, uma ótima semana para a gente.
Bom dia para essa dupla querida também, para nossa audiência, pois é, o roteirista do Brasil não para e o novo Desenrola foi criado para pessoas com renda de até 5 salários mínimos, o que gira em torno de R$8.000. Essas pessoas podem renegociar suas dívidas no cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal com atrasos entre 90 dias e 2 anos. A renegociação prevê parcelamento em até 48 vezes, taxa máxima de juros de 1,99 ao mês e prazo de até 35 dias para o início do pagamento. Uma vantagem de fazer essa renegociação é que são concedidos descontos entre 30% e 90% sobre o valor da dívida. A adesão ao programa é feita pelo site ou app do banco em que a pessoa tem dívida. No app do PicPay, por exemplo, você encontra o Desenrola na área de renegociação. É só acessar para ver todas essas condições disponíveis para renegociar a dívida, Joana.
Olha aí, você consegue adiantar por aqui alguma condição especial que o PicPay oferece para incentivar o cliente a aderir ao Desenrola Brasil?
Bem interessantes, inclusive, ó. No PicPay, quem aderir ao Desenrola tem cashback depositado na conta de até 30% do valor renegociado, limitado a R$50. E taxa máxima de 1,45 ao mês, que é melhor que a exigida pelo governo de 1,99. Além da adesão ao Desenrola, o banco está lançando também o Credback. É uma oferta voltada para o restabelecimento do limite de cartão de crédito e para quem passou por momentos de dificuldade. E nesse caso, clientes que não estão elegíveis ao novo Desenrola também podem ter acesso a esse benefício se escolherem renegociar as suas dívidas no PicPay, Joana.
Muito bem. E até quando é que os nossos ouvintes têm dívidas, né, que estão endividados, podem aderir ao programa? Nossos ouvintes, mas todos brasileiros, né? A gente traz informação até para quem não está nos ouvindo.
Olha, gente, a previsão é que dure 90 dias ou até quando durarem os recursos destinados ao programa. Mas por que esperar tanto tempo, né, gente? Ou seja, o ideal já é sair olhando as condições para fazer a adesão e o quanto antes você puder recuperar a saúde financeira, melhor. Lembrando que toda a jornada de renegociação já está disponível para clientes elegíveis no app do PicPay e no site renegociação.picpay.com. renegociacão.picpay.com. O processo é simples e transparente para que o cliente visualize a condição mais vantajosa com clareza sobre os descontos aplicados, os valores finais e o impacto das parcelas no orçamento antes da contratação, Joana.
Obrigada, Alê, pelas informações, obrigada pelo incentivo. Amanhã tem mais. Até amanhã.
Até amanhã, dupla.
Valeu. São 7:36, o chamado é de Minas Gerais. Sabe por quê? Porque a TMC Minas Gerais inicia hoje a série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo. Olha só, a capital mineira possui o segundo maior colégio eleitoral do país. E é para lá que nós vamos conversar com o André Rocha. Muito trabalho pela frente, então, bom dia.
Bom dia, Felipe, bom dia, Joana. Muito trabalho pela frente, até porque Minas Gerais tem vários pré-candidatos, alguns que já se declaram como pré-candidatos, outros que ainda não assumiram, como, por exemplo, o senador Cleitinho, do Republicanos. Ele não bateu o martelo, não, mas quem bateu o martelo já se coloca como pré-candidato é o Alexandre Calil, do PDT. Ele que foi prefeito de Belo Horizonte por 2 vezes, concorreu nas últimas eleições ao governo de Minas com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas acabou perdendo ainda no primeiro turno para Romeu Zema. E agora a expectativa é se o Calil, com a desistência de Rodrigo Pacheco do PSB, vai ou não ser o palanque de Lula aqui no estado. Os dois ficaram com a relação um pouco estremecida por causa das últimas eleições. O Calil se coloca como um candidato de centro, um candidato que fala o seguinte: olha, eu não tenho ideologia, eu sei é fazer obras, eu não sou nem de esquerda, nem de direita, eu sei é executar. E de acordo com ele, foi isso que ele fez em Belo Horizonte. Calil criticou bastante a atual gestão do governador Matheus Simões e falou exatamente sobre a relação que vai ter com os presidentes da República se for eleito. Vamos conferir.
Já era respeitosa antes dele ser presidente da República. Imagina agora que ele é presidente da República, né? A gente que é bem criado por pai e mãe, aprende que tem que ter hierarquia. Eu respeito o Lula, como vou respeitar o Bolsonaro, como vou respeitar o Caiado, como vou respeitar qualquer presidente da República e como tenho que ser respeitado se Deus me der a condição de ser governador de Minas.
Então, a entrevista completa para convidar as pessoas é a partir das 10 horas da manhã no Minas TMC, primeira edição, e às 5 horas da tarde no Minas TMC, segunda edição. Olha, o Calil é bem polêmico, então podem ter certeza que a entrevista está bastante interessante.
Valeu, André. Agora às 7 horas e 39 minutos estaremos de olho e contaremos com toda a sua equipe para trazer os resultados dessas conversas aí, ó. Pega pesado no pessoal, é com elegância de sempre, né? Valeu.
Pode deixar.
Mais da metade dos contribuintes, mudando aqui o nosso assunto, virando a página, ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda 2026. Se você é ouvinte, se você é telespectador, ainda não entregou, sinta isso, essa notícia, como um puxão de orelha. Tá doendo aí? Tô puxando. Até agora, 21 milhões de pessoas acertaram as contas com a Receita Federal, um total estimado de 44 milhões, de um total estimado, aliás, de 44 milhões. Então, para esses 21 milhões, tá tudo certo, tá tudo bem, tem uma estrelinha aí no boletim. Vamos lembrar, o prazo final termina em 29 de maio e cerca de 23 milhões de contribuintes ainda precisam enviar esses documentos. A Receita alerta para a corrida contra o tempo e para o risco de sobrecarga nos últimos dias. Especialistas reforçam que erros simples, como omissão de rendimento ou dados bancários incorretos, podem levar à malha fina, e isso nós não queremos, você não quer. A multa por atraso começa em R$ 165,74, pode chegar a 20% do imposto devido, além de juros. Dinheiro rasgado não precisa. Quem tiver imposto a pagar também deve ficar atento ao vencimento da primeira parcela ou da cota única, que acontece na mesma data limite. Atenção! Use essa semana para resolver isso. Agora, 7h40.
TMC. Quem escuta sabe.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de R$ 119.990. Bônus de até R$ 28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada, mais taxa 0% em 30 vezes. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
MCA apresenta Né Network. I can get you sleep. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Network. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Sete horas 43 minutos, 7h43, um ótimo dia, você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de segunda-feira, dia 11 de maio de 2026, em Curitiba temos sol, mas temperaturas muito baixas. Já passamos da marca dos 3 graus, agora 3.2. Temperatura subindo lentamente, mas nas próximas horas os termômetros sobem bem para 17 graus, que é a máxima prevista para hoje. O frio continua até sexta-feira, tá, gente? Na terça, mínima de 6, máxima de 20. Na quarta, mínima de 7, máxima de 21. Na quinta-feira, mínima de 8, máxima de 21 graus. Todos os dias com o sol e o céu azul. Temperaturas muito baixas pela manhã e um pouquinho mais altas durante a tarde. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje o primeiro levantamento sobre a corrida para o Palácio Iguaçu, com os nomes já colocados na mesa. No cenário principal, o senador Sérgio Moro lidera com 42,6% das intenções de voto. O deputado Requião Filho aparece na segunda posição com 19,7%, seguido pelo ex-prefeito Rafael Greca, que soma 16,3%, muito próximos Requião Filho e Greca. Já o ex-secretário Sandro Alex, deputado federal, aparece com 8,6%, enquanto Luiz França e Tony Garcia registram 0,8% cada. A sondagem mostra que Moro mantém uma vantagem confortável na largada da disputa estadual entre os nomes já anunciados. Em uma segunda simulação, sem o nome de Greca, Moro amplia a liderança com 49% da preferência.
TMC da hora.
A Copa do Mundo FIFA 2026 será a maior Copa da história, literalmente. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções ao invés de 32 e será disputado em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Com a expansão, cada seleção poderá levar até 26 jogadores. Antes eram 23, aumentando o número total de atletas e também o tamanho das delegações. Fora de campo, o tradicional álbum da Copa também cresce, saindo de 670 para 980. Figurinhas, refletindo o novo formato do torneio. Dentro das quatro linhas, a mudança é ainda mais impactante. O número de jogos saltou de 64 para 104 partidas, trazendo uma fase eliminatória ainda mais extensa, com uma 16 avos de final. A abertura da Copa está marcada para o dia 11 de junho, com o México em campo diante da África do Sul. Já a grande final será disputada no dia 19 de julho, às 4 da tarde, encerrando a Copa do Mundo mais longa da história, depois de 39 dias incríveis.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC.
Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. Transamérica,
TMC. Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7h48. Vamos saber o que é destaque nos principais jornais na editoria Mundo. Tem jornal, tem site brasileiro, mas na editoria internacional. Começando com a TMC na página Mundo, que destaca que o principal suspeito do caso Madeleine McCann vive isolado numa floresta na Alemanha e tem foto disso, uma foto bem curiosa. Você que está nos acompanhando no nosso TMC News BR, nosso canal no YouTube, você está vendo essa imagem. Se você não está acompanhando, pode ir lá ou pode ir ao nosso site tmc.com.br. Você vai ver, é um registro assim, de supetão. Alguém foi atrás desse suspeito, desse homem, e flagrou esse homem na floresta, está com um capuz na cabeça. De acordo com a imprensa britânica, esse alemão, ele passou a morar em uma barraca improvisada depois de deixar alojamentos públicos por causa da pressão de protestos de moradores da região. O nome dele é Christian Brinkner. E ele é o principal suspeito do desaparecimento da Madeleine McCann.
Agora, 7h49, vamos falar dos portais New York Times, BBC e Reuters, que mais ou menos estão falando a mesma coisa. Aliás, é um assunto recorrente, o quê? A questão ainda é envolvendo Estados Unidos e Irã, né? As reportagens informam que o governo de Donald Trump rejeitou a resposta do Irã à proposta dos Estados Unidos para um acordo de paz e cessar fogo no Oriente Médio. Segundo os veículos que estão rodando aqui na sua tela, né, o New York Times, a BBC e a Reuters, né, Trump classificou a posição iraniana como inaceitável e afirmou que Washington não aceitará exigências consideradas excessivas por Teherã. As reportagens também destacam que o Irã cobra o fim das sanções econômicas, né? Garantias contra novos ataques e mudanças relacionadas ao bloqueio no Estreito de Hormuz. Os textos apontam também que a proposta americana inclui limites ao programa nuclear iraniano, isso estava sendo discutido já desde o começo, né? E a fragilidade do cessar-fogo na região também é destacada nessas 3 reportagens que você está vendo aqui de maneira randômica na nossa página, no nosso TMC News BR. Agora, 7h50.
Outro destaque pelo mundo é o hantavírus. Desde o desembarque do navio MV Hondius, na Espanha, as autoridades europeias intensificaram a operação de repatriação e isolamento dos passageiros e tripulantes expostos ao hantavírus. Novos casos suspeitos surgiram depois da retirada das pessoas da embarcação, aumentando a vigilância sanitária internacional. Quem vai nos contar a quantas anda esse assunto é a Marina Isidro, diretamente do Reino Unido, ao vivo aqui para o TMC 360. Bom dia, Marina.
Bom dia, Joana, Felipe, para todos. Bom, vamos lá explicar o que está acontecendo, né? A embarcação chegou a Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, ontem pela manhã. Não atracou por questões de segurança, então as autoridades espanholas demarcaram uma área de isolamento para prevenir qualquer tipo de contágio. Os passageiros desembarcaram em grupos pequenos, com roupas especiais, máscaras, e começaram a ser levados, então, de volta para os seus países em voos fretados. O protocolo é colocasse as pessoas em isolamento e monitorar. Um avião com um grupo de britânicos chegou aqui à Inglaterra ontem à noite. Eles ficam isolados por 72 horas em um hospital e depois vão ter que passar outras 6 semanas em isolamento nas suas casas ou algo similar. O mesmo foi feito com cidadãos franceses. E no voo de volta, uma mulher começou a apresentar sintomas de hantavírus. Todos os 5 franceses a bordo foram colocados em isolamento restrito em um hospital de Paris, onde vão ficar por também 72 horas e depois precisam se isolar em casa por 45 dias. 14 espanhóis voltaram de Tenerife para Madrid e estão em quarentena em um hospital da Espanha. Um outro avião com 26 passageiros que estavam a bordo e tripulantes do cruzeiro chegou à Holanda e em um voo para os Estados Unidos com 18 passageiros norte-americanos e um britânico que mora lá. Um dos americanos começou a apresentar sintomas leves de hantavírus e outro testou positivo. Então, por enquanto, há pelo menos 6 casos prováveis ou confirmados da doença e 3 pessoas morreram. Segundo as autoridades de saúde da Espanha, né, já que a embarcação foi recebida na Espanha, mais de 90 dos 150 passageiros a bordo do cruzeiro já voltaram para casa e um voo para a Austrália está programado para hoje. A embarcação em si é de bandeira holandesa, então volta para a Holanda e junto vão os 30 tripulantes. Além disso, as autoridades também rastreiam passageiros que desembarcaram antes, depois que o primeiro homem havia morrido, mas antes de o surto ter sido confirmado. Inclusive, tem um caso até um pouco curioso de um britânico que deixou o cruzeiro no dia 13 de abril e ficou doente. Ele mora em uma ilha pequena chamada Tristão da Cunha, território britânico, só tem 200 habitantes. Ele está em condição estável, mas como está acabando, estão acabando os estoques de oxigênio da ilha, equipes médicas britânicas precisaram chegar lá em paraquedas para levar suprimentos médicos e oxigênio. E por fim, só relembrando o caso, esse cruzeiro com 150 passageiros de 28 países, nenhum brasileiro, saiu no dia 1º de abril de Ushuaia, na América do Sul. Dias depois, um holandês de 70 anos que estava a bordo morreu. 2 semanas depois, a esposa dele faleceu e houve uma terceira morte de uma mulher alemã. 3 casos confirmados de hantavírus. A principal suspeita continua sendo a de que esse casal fez uma expedição pela América do Sul, uma viagem por alguns países da América do Sul, onde existe uma espécie de rato que é a única linhagem que tem o vírus que se espalha de pessoa para pessoa. E como eles estavam depois em um cruzeiro, portanto todos confinados no mesmo espaço, aconteceu a transmissão, que é através de contato muito próximo. Então o hantavírus é transmitido, em primeiro lugar, através de ar contaminado com partículas de fezes e urinas de ratos. E lembrando também que a Organização Mundial da Saúde diz que mais casos podem aparecer nos próximos dias, porque o vírus tem um período de incubação de até 6 semanas, mas que não se trata de uma pandemia nada comparável à Covid-19 ou influenza e que o risco para a população em geral é extremamente baixo.
Seguimos acompanhando, até porque é nossa responsabilidade trazer as informações e também trazer, né, aquele freio sempre que aparece algum tipo de especulação fora do que se sabe, né? Então, esse trabalho aí da Marina é muito importante para a gente trazer esclarecimentos e não pânico para a população. Voltamos amanhã, Marina. Boa semana.
Para vocês também, até amanhã.
Agora é 7:55. Vamos para a primeira hora do futebol aqui no TMC 360. Corinthians vence o São Paulo por 3-2, sai da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Marco Belo, estava te ouvindo ontem na transmissão. Aguenta, coração, que jogo. Bom dia, Belo, e que ótimo trabalho vocês fizeram.
Bom dia, tudo bem, Joana, Felipe, pessoal do TMC 360. Um jogo emocionante, né, que terminou com 3-2. Pro Corinthians em cima do São Paulo. O Corinthians poderia ter feito mais gols, mas no final da partida o Mateuzinho fez um gol contra a favor do São Paulo e acabou com o placar de 3-2. O Corinthians saiu da zona de rebaixamento e o Grêmio entrou na zona de rebaixamento. Aliás, são dois campeonatos brasileiros, né? Um disputado por Palmeiras e Flamengo e outro disputado por todos os outros clubes, porque o Grêmio, que é o primeiro colocado da zona de rebaixamento, tem 17 pontos, ele é o 17º colocado. O Bragantino, que é o 7º colocado, tem 20 pontos. 3 pontos separam o primeiro time da zona de rebaixamento do 7º colocado, que é o Bragantino. E o Palmeiras e o Flamengo estão disparados na frente. O Palmeiras reclama de um erro de direito, que é o quê? O árbitro errar as regras do jogo. Em um gol marcado no final da partida contra o Grêmio, em que a bola bateu involuntariamente no Flaco Lopes, o Bruno Fux fez o gol e o árbitro Rafael Toschi acabou anulando o gol. Aliás, Rafael Klein, o nome do árbitro do jogo, acabou anulando o gol do Palmeiras, que está pensando até em tentar anular a partida. E nesse jogo do Corinthians contra o São Paulo, o Bobadilha, jogador do São Paulo, fez um gesto obsceno, o mesmo gesto obsceno que tirou o André e o Alan do Corinthians da partida contra o São Paulo. Mas segundo o árbitro Anderson Daronco, para o Bobadilha é uma questão cultural que mostra raça. Por isso, ele não considerou um gesto obsceno e não expulsou o jogador. Dois supostos erros de direito, ou seja, contra a regra do jogo, que foram aplicados na partida do Corinthians contra o São Paulo e na partida do Palmeiras contra o Remo.
Tá certo, então, Belo, seguimos acompanhando. Vamos ver se o Corinthians vai, porque o São Paulo a gente meio que já sabe que vai ficar pelo meio da tabela. Chegou a ser líder no começo desse Campeonato Brasileiro, mas é aquele famoso fogo de palha, né? Um abraço para você, Belo, para toda a nossa equipe.
Um abraço, tá mal, mas tá na quarta colocação. São Paulo, tem que, por enquanto, ficar tranquilo.
Ficar tranquilo, exatamente. Bom, e você, tá tranquilo com a nossa enquete de hoje, que está à sua disposição, mudando totalmente de assunto? A nossa enquete que está no TMC News BR pergunta o seguinte hoje: quem deve prevalecer em decisões que impactam diretamente o país? Tem duas possibilidades: Congresso ou STF? Bom, por enquanto, 2/3 contra 1/3 aqui, mais ou menos, né? Congresso 67%, STF 33%. Essa é a parcial de momento da nossa enquete, que já está completando aí quase uma hora, né? A gente está chegando às 7:59 agora. Repetir a pergunta aqui: quem deve prevalecer em decisões que impactam diretamente o país, Congresso ou STF?
Agora, antes de irmos para o nosso rapidíssimo intervalo, gostaria de fazer uma ponderação sobre esse assunto, porque eu quero fazer uma pergunta, que é a seguinte: já podemos riscar o princípio constitucional da harmonia entre poderes da nossa Carta Magna? Nós estamos vivendo o oposto disso. Nós estamos vivendo a queda de braço entre os poderes. Não precisamos ser muito inteligentes, muito sabidos, para ter conhecimento que o projeto de lei da dosimetria era uma pauta polarizada. Resumindo da forma mais simplista possível aqui para você: a direita queria que o projeto da dosimetria avançasse, a esquerda não queria. O presidente Lula tentou barrar, como se trata de um projeto de lei, a palavra final é do Congresso, fez prevalecer a sua vontade, e quem tem que engolir o sapo, que engula. Infelizmente para um lado, felizmente para o outro, como em qualquer outro assunto que é polarizado. Depois disso é esperado o quê? Que a lei seja aplicada, que os pedidos para revisão de pena comecem a ser examinados. Ia demorar, isso era sabido. Mas não foi isso que aconteceu, porque o ministro Alexandre de Moraes, que é a maior personificação contra o bolsonarismo no judiciário, resolveu barrar esse andamento. Falando de uma forma bem específica, Moraes interrompeu temporariamente a análise de pedidos individuais de revisão de pena apresentados por condenados do 8 de janeiro. Ele não suspendeu o projeto de lei da dosimetria. A lei continua valendo. Especificamente, são as revisões de pena apresentadas por condenados do 8 de janeiro que foram suspensas, que foram congeladas. Aí a discussão entra entre um lado e o outro, se aprofunda. O ministro pode fazer isso? Sim, está previsto em lei, ele pode fazer. Ele deve se meter, ele deve fazer isso num assunto que já estava resolvido, por motivos óbvios, que se contamina ainda mais pela sua canetada, que fica mais quente, mais efervescente pela sua canetada? O que a gente está vendo é uma sequência de tentativas de um poder conter o outro. Então é exatamente o oposto entre a harmonia, o oposto da harmonia entre os poderes. E a nossa enquete vai nesse sentido. Então vá lá, TMC News BR, comentar e deixar a sua opinião. 8:01.
TMC, quem escuta sabe.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360.
Quem escuta sabe.
8 horas e 2 minutos, TMC 360 de volta com muita informação, prestação de serviço, notícias nesta segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. Entre as informações mais urgentes do dia de hoje está a presença em estúdio ao vivo e a cores de Jamil Chad, nosso correspondente. Não é pouca coisa,
olha
não.
Só.
Jamil, um bom dia rapidinho e já a gente volta com os seus destaques.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Que prazer estar aqui com vocês.
Ah, muito melhor a sua voz aqui nesse microfone ao vivo. Muito
gente,
bem.
Gente, que legal. Bom, vamos atualizando os destaques do noticiário. A gente já volta com o Jamil em edição extraordinária. Sempre é extraordinária, mas vamos lá. O medo da violência altera a rotina de 57% dos brasileiros nos últimos 12 meses. Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Datafolha, o levantamento aponta que 96% da população, 96% da população afirma ter medo de ao menos uma situação de violência. O impacto é mais intenso entre mulheres e pessoas de baixa renda. Entre as mudanças de comportamento estão evitar sair à noite, recalcular trajetos e até deixar de usar o celular em locais públicos.
Os planos de saúde coletivos tiveram um reajuste anual médio de 9,9%. Vamos arredondar para 10% nos dois primeiros meses de 2026. Essa variação é a menor em 5 anos, mas representa mais do que o dobro da inflação oficial medida.
O governo de São Paulo multa a loja Fast Shop em mais de R$1 bilhão por fraudes no ICMS. A sanção é a maior já aplicada no país com base na lei anticorrupção. O caso é um desdobramento da operação que apura esquemas de corrupção tributária envolvendo auditores fiscais e empresas do setor privado.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel não previa a dimensão da crise envolvendo o Estreito de Hormuz no início da guerra contra o Irã, veja bem. A declaração foi dada em entrevista à emissora americana CBS na primeira aparição do premier na TV dos Estados Unidos desde o início do conflito. Netanyahu ainda disse que a guerra não acabou e indicou a possibilidade de novas ações contra o programa nuclear iraniano e grupos aliados de Teerã na região. 8 horas e 5 minutos. Vamos aproveitar e já perguntar pro Jamil Chad sobre esse assunto, Felipe Bueno.
A gente sempre faz referência quando acontece alguma coisa assim ao primo Basílio do Essa de Queiroz, do mesmo país de onde veio Jonah Trapton, né? E o conselheiro Acácio falando que o problema das consequências é que elas vêm depois. Exato. Né? E aí vem as consequências e você fala o quê? Ah, a gente não estava preparado. E assim, Jamil, Joana, né? É raro o Netanyahu assumir um erro, né? Ainda mais num jornal de alcance mundial, como foi o caso, né?
Sem dúvida, Felipe. Olha, sem dúvida, essa é uma daquelas frases que, de alguma forma, em algum lugar a gente vai estudar no futuro. Uhum. Né? Porque, claro, um impacto desse tamanho. Agora, não podemos esquecer. No dia, na verdade, horas antes do lançamento da primeira operação, lá no dia 28 de fevereiro, os generais norte-americanos entraram no Salão Oval e disseram para Donald Trump: existe um risco. O risco é de que, claro, o Estreito de Hormuz seja fechado. Uhum. E Donald Trump falou: não, mas não farão isso. Né? Logo depois, quando isso acontece, Marco Rubio diz que, claro, aquilo foi utilizado como uma espécie de bomba atômica econômica. Ele também citou esse fato. Então, tudo isso aí é muito impressionante Netanyahu chegar a essa conclusão.
Agora a gente pode lembrar também do Zagallo, né? Em 74, agora fomos surpreendidos novamente quando a Holanda, né, o carrossel da Holanda venceu o Brasil em 1974. Mas enfim, pois não, Jana?
Como é que fica então o andamento do acordo agora? É.
Então, essa situação agora é complicada, porque o que aconteceu na semana passada? O governo Donald Trump mandou uma proposta para o Irã para encerrar a guerra com 14 pontos. Num dos pontos, e esse é o ponto agora fundamental, previa-se 20 anos de moratória de qualquer tipo de enriquecimento de urânio. Então, durante 20 anos, o Irã não poderia fazer nenhum tipo de enriquecimento, não poderia ter nenhum tipo de atividade nuclear pacífica. Não estamos falando de bomba, estamos falando de atividade pacífica. E aí, ontem, na verdade, ontem domingo, o Irã apresentou uma contraproposta. Nessa contraproposta, há um espaço de uma moratória, mas muito menor. não 20 anos, não foi revelado quanto, mas seria muito menor. E aí, no final do dia de ontem, nós tivemos Donald Trump anunciando que a contraproposta iraniana é totalmente inaceitável. Essa foi a frase que ele utilizou. Então, começamos a semana aonde nós estávamos já antes, em absoluta guerra, sem nenhum tipo de previsão de um acordo.
E dentro do que eu pude ver, Jamil, Joana, você que está ouvindo a gente, o Irã também pretende, né? Podemos dizer assim, a derrubada das sanções econômicas. Sim. Né? Porque sem isso o Irã não consegue se sustentar, ou consegue com a ajuda dos aliados que ele tem tido, né? Rússia e China por trás, né? E isso, de alguma forma, me parece que mantém esse xadrez instável da geopolítica mundial, né? Porque hoje a gente não pode falar mais de única potência. A gente pode falar, no mínimo, de duas potências. E, sei lá, uma terceira lá entre a Europa e a Ásia funcionando também, que é a Rússia, né?
Sem dúvida, Felipe. É curioso, porque há 10 anos, quando teve aquele acordo nuclear entre Irã e Estados Unidos, na verdade, Europa, Irã e Estados Unidos, a previsão era justamente de criar uma moratória de 10 anos, ou seja, em 10 anos o Irã não podia tocar na questão nuclear, e gradualmente as sanções ocidentais seriam retiradas. Foi tão importante aquele acordo, inclusive ele foi feito lá na Suíça, que quando o acordo foi anunciado, empresas como a Renault, a Peugeot, etc., ou seja, fabricantes de carros na Europa, anunciaram que iriam voltar a investir no Irã. Claro, um mercado gigantesco, 80 milhões de pessoas, empresas europeias querendo vender. E houve toda uma tentativa, mas aí, claro, volta Donald Trump ao poder e encerra o acordo.
Bom, Jamil fica hoje com a gente.
Fica, mais um pouquinho, e né? Nós não combinamos ainda, mas eu vou combinar aqui no ar, porque eu sei que você é para isso, Jamil. Quero falar com você sobre China e Estados Unidos, que vão ter uma reunião nesta semana. É destaque nos jornais internacionais. Então vamos também nos antecipar e entender o que pode sair daí, como está a relação deles. Antes, vamos só atualizar as questões aqui do nosso quintal, do nosso país. 8:09. A Polícia Federal suspeita que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro tenha atuado nos bastidores do Congresso Nacional para influenciar projetos de lei ligados a interesses do antigo Banco Master. As investigações embasaram a operação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, na semana passada. De volta a Brasília, Lívia Braz traz mais detalhes. Lívia, além da emenda Master, então teria atuação em outros assuntos?
Pois é, Joana, o nome de Vorcaro continua aí no centro das investigações da Polícia Federal, né? Segundo a PF, a influência do ex-banqueiro no Congresso estaria ligada ao interesse direto em projetos que poderiam, sim, beneficiar os negócios de Daniel Vorcaro. Entre as propostas que são citadas aí nas apurações estão regulamentação do mercado de carbono, setor que Vorcaro tinha investimentos, e também projetos ligados à transição energética. Na decisão que autorizou as buscas contra o senador Ciro Nogueira na semana passada, ministro André Mendonça também menciona uma emenda apresentada pelo senador justamente para ampliar a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Essa proposta nem chegou a avançar lá no Congresso, só que se tivesse avançado, poderia sim ter beneficiado o Banco Master, que usava justamente a garantia do FGC para atrair mais investidores, né, para os CDBs que pagavam muito mais do que a média do mercado. Essas investigações ainda apontam suspeitas de atuação nos bastidores do Congresso. Segundo a Polícia Federal, em novembro de 2023, Daniel Vorcaro teria determinado a retirada de envelopes com minutas de projetos de lei na casa do senador Ciro Nogueira para revisão desses textos antes de devolver esses envelopes a um servidor ligado ao senador. Bom, defesa do senador diz que ele não fez nenhum pedido relacionado a essas propostas que estão sendo investigadas. Já a defesa de Daniel Vorcaro falou que não ia comentar esse caso. Por falar em Vorcaro, Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal que Daniel Vorcaro volte para a Penitenciária Federal de Brasília, lembrando que ele está na superintendência da PF, está preso por lá. O pedido foi encaminhado já ao ministro, relator do caso, o ministro André Mendonça, lá do Supremo, e tem como base uma avaliação que a Polícia Federal tinha feito de que Vorcaro, ele teria apresentado, então, uma baixa colaboração nas negociações para delação premiada, ou seja, o que não justificaria a continuidade dele lá na superintendência.
Valeu, Lívia, obrigada pelas informações. Seguindo aqui com o nosso noticiário, vamos falar sobre mais um caso, acidente envolvendo um motorista de Porsche, dessa vez no bairro de Tatuapé, zona leste de São Paulo. Luísa Mutoni, o que aconteceu? Bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no 360. Pois é, parece uma notícia repetida, mas não é, né? Mais um caso de um motorista de um Porsche preso em flagrante por causar acidentes. E como você falou, esse foi no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O motorista foi identificado como Lincoln Tavares, de 31 anos. Lincoln Augusto Tavares, de 31 anos. Ele acabou sendo preso em flagrante no último sábado por perder ali o controle do veículo e, segundo a Polícia Militar, ele acabou colidindo o veículo contra outros 4 carros que estavam estacionados na rua Itapeti. Como não tinha ninguém dentro desses veículos, né? Apesar de ele ter causado ali uma espécie de engavetamento, ninguém ficou ferido. Os policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que o Lincoln estava visivelmente embriagado e que ele teria, inclusive, admitido o consumo de bebida alcoólica, mas acabou se negando a fazer o teste do bafômetro. Ele acabou pagando uma fiança no valor de R$6.000 e foi liberado.
Obrigada pelas informações, Luísa. Agora são 8h13. Vamos para o Rio de Janeiro, continuando aqui a girar com a nossa reportagem. A Justiça do Rio começa hoje à tarde o julgamento do cantor Oruan por tentativa de homicídio. Ele está foragido desde fevereiro. Luísa Rodrigues tem os detalhes.
É isso, o caso, né, aconteceu em julho de 2025, quando agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes cumpriam ali um mandado de busca e apreensão contra um jovem que estava na casa do artista, né, ali no Joá, zona sudoeste aqui do Rio. E aí, segundo o Ministério Público, Oruan e outros acusados arremessaram pedras contra os policiais. O cantor também está respondendo por resistência, desacato, ameaça e dano qualificado. E é agora, né, como a Joana disse, considerado foragido da justiça após descumprir medidas cautelares relacionadas ao uso de tornozeleira eletrônica. Então, hoje, a justiça dá início à audiência de instrução e julgamento do rapper Oruan. Tentativa aí de homicídio contra policiais civis. E além desse processo, né, o rapper também é investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio em uma apuração sobre lavagem de dinheiro ligada ao Comando Vermelho. E além disso, familiares dele também aí estão sendo alvos desses mandados.
Valeu, Luísa, pelas informações. 8h15.
Eleições 2026 na TMC.
Ah, pois é, ouviu o Pilili, que agora é personagem de... Porque a gente aqui na TMC vai falar de eleições 2000... Ah, o Pilili. Aliás, é o Pilili ou a Pilili? É a urna, né? Então é a Pilili.
É a urna, é a Pilili.
É a Pilili.
A mascote do Tribunal Superior Eleitoral é a Pilili. Uma urna sorridente.
Sorridente, exatamente. É uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná sobre a eleição do governo estadual, justamente no caso do Paraná, trazem cenário espontâneo em que os nomes dos candidatos não são apresentados. 66% dos entrevistados disseram não saber ainda, olha só, em quem votar ou preferiram não responder. Entre os nomes citados, o senador Sérgio Moro aparece numericamente à frente com 4,9%, seguido por empate técnico entre o governador Ratinho Júnior e Requião Filho com 4,3%. Bom, aí nos cenários estimulados, Sérgio Moro consolida a liderança isolada. Primeira simulação, 42,6% das intenções, seguido por Requião Filho, 19,7%, e Rafael Greca, 16,3%. Sandro Alex aparece com 8,6%, Luiz França e Tony Garcia, 0,8%. Segundo cenário agora, menos candidatos. Moro
49,2%, 23,7% de Requião Filho e 11% de Sandro Alex. Pesquisa também mostra que o desempenho do senador é mais forte entre homens e entre eleitores que afirmaram frequentar celebrações religiosas recentemente. Tem todos esses recortes da pesquisa. No índice de rejeição, Requião Filho lidera 33,7%. Sérgio Moro tem 25,1%. Portanto, pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, justamente sobre o estado do Paraná, 8:17.
Aponta um crescimento expressivo nas tentativas de ataques cibernéticos no Brasil e alerta para o uso da inteligência artificial por criminosos. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Miranda.
O Brasil recebeu mais de 753 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2025. O levantamento foi divulgado em relatório do cenário global de ameaças da Fortinet. O número mais que dobrou em relação a 2024, quando o total foi de 356 bilhões de tentativas. De acordo com o vice-presidente de engenharia da Fortinet Brasil, Alexandre Bonatti, os dados mostram que o avanço da inteligência artificial permitiu que as tentativas de ataques fossem massificadas.
Basicamente, as técnicas de ataques utilizadas pelo cybercrime, elas permanecem as mesmas. O que mudou, na verdade, é a eficiência em que os atacantes conseguem executar esse tipo de crime. Eficiência essa que utiliza a inteligência artificial para aumentar essa produtividade, ou seja, as mesmas ferramentas que nós utilizamos, as empresas utilizam hoje no dia a dia, para aumento de produtividade, que é a inteligência artificial, o cybercrime também utiliza para que eles possam, de fato, acelerar esse ataque. Usando inteligência artificial, eles são muito mais assertivos e conseguem fazer muito mais ataques, massificar esses ataques, do que sem usar essas ferramentas.
O especialista ainda destaca que o uso dessas tecnologias estão diminuindo o tempo dos ataques.
Quando a gente fala no tempo do tempo de efetividade daquele ataque, a gente via em anos anteriores, como 2024, um ataque ele demorava mais ou menos 24 a 48 horas para ter um sucesso, para ser de fato executado. Hoje esse tempo caiu para aproximadamente 4 horas, mas muito por conta também da utilização da própria inteligência artificial. Então, com isso, com o uso dessas tecnologias, acabou-se que o tempo de efetividade para se executar um ataque saiu de 24 a 48 horas para menos ou próximo de 4 horas. Então, isso também exige que as empresas, elas respondam mais rápido a esse ataque.
O mês de outubro de 2025 foi o mais visado pelos cibercriminosos no país, de acordo com o relatório. Foram 198 bilhões de tentativas de ataques. Neste mesmo período, setores de governo, educação e serviços de energia foram os principais alvos. Ainda no mês de outubro do ano passado, serviços de nuvem passaram por diversas instabilidades que também afetaram atividades cotidianas da população.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de 119.990. Bônus de até 28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada, mais taxa 0% em 30 vezes. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe seu lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
TMC 360. De segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Virgínia, a vida no seu tom.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil.
E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia. I can get you sleep. Minute